Nós vamos falar agora sobre a Consulta Popular 2026. Exatamente. Este ano teremos uma antecipação dos trabalhos, já que nós temos eleições, né? Então, na próxima quinta-feira haverá esta Assembleia Inicial da Consulta Popular para este ano de 2026. Conosco, professora Daira Adams, presidente aqui do Coreia de Campos de Cima da Serra, para falarmos um pouco mais deste procedimento, mas claro, relembrarmos aí o ano passado, como é que foi toda esta realização e também a questão da adesão aí da nossa comunidade a este importante projeto de participação popular. Professora Daira, seja bem-vindo conosco, bom dia.
Bom dia, Leonardo, bom dia, ouvintes da Rádio Esmeralda. Obrigado por esse espaço para a gente falar então da consulta popular, que esse ano, né, a primeira questão importante está bem antecipada em relação ao que ocorreu nos anos anteriores, né? O motivo principal são as eleições que nós teremos em todo o país. Então, esse é o principal ponto, né? Já iniciou no dia 13 de abril com o envio das propostas e vai até o mês de julho com o encerramento da votação e a divulgação então das propostas contempladas. Então temos um período bem antecipado, né? No passado, Leonardo, a gente tinha lá em dezembro, né? Sim. As eleições, a votação foi no mês de dezembro ainda. Então o que nós temos de importante, Leonardo, já para destacar? Primeiro, duas questões básicas. A primeira, que está aberta na consulta popular a página para o envio de propostas. Isso é um ponto importantíssimo, né? Então, toda a região, nesse momento, pensa nos projetos, nas ideias, nos processos que são interessantes de desenvolvimento, tanto local quanto regional, e submeter, então, a proposta. Essa proposta agora ela é bem simples, é uma descrição, é um resumo, por assim dizer, até de uma página do que é que se tem. Porque depois, quando for aprovada, sim, aí, dependendo da Secretaria do Estado, que precisa então ser construído todo um projeto com detalhamento financeiro, né, termos de execução e assim por diante. Então, o envio das propostas vai até o dia 17 de maio. Temos um bom prazo ainda, né? Temos um período bem extenso para essa submissão. Onde é que é fazer isso? Só digitar consulta popular, RS, aparece, já abre direto, né? E tem um ícone grandão, né? Envia sua proposta. Para enviar, precisa ter uma conta do SolGov, tá? Então, isso é um ponto básico. Inclusive, exato, esse ano, Leonardo, vai ter para votação também, que é algo diferente, tá? Geralmente, os anos anteriores não tinha, então esse ano também vai ter. Tem algumas modificações, mas a gente vai falar adiante depois, sim, né? Então,
era direto pelo WhatsApp, né?
Exato, né? Mas o importante é isso. Então, até o dia 17 de maio, envie sua proposta no site da Consulta Popular. Outro ponto importante, Leonardo, que nós temos já na quinta-feira dessa semana, então dia 23, às 16h30, na Câmara de Vereadores aqui de Vacaria, a primeira assembleia, que eles chamam de Assembleia Inicial. Quais são as principais pautas dessa assembleia? A primeira, apresentação de como vai acontecer a consulta popular. Os recursos, a forma de votação e todas outras coisas. Mas nessa assembleia também serão definidas coisas importantes por parte do CORED. Vem a equipe do Estado, né, da Secretaria do Estado, que coordena o CORED, mas também nosso aqui. Quais são? O quantitativo de propostas que constarão na cédula. Isso é importante, né? Então, pensar de todas as propostas que foram enviadas. Ano passado foram 22 propostas. Então, dessas nós temos que depois, lá na outra Assembleia Regional, decidir. Né? Mas agora é importante ter quantas? 2, 4 ou 6 propostas, que é o limite, tá? Depois, o segundo ponto, né? O limite de categorias ou áreas temáticas que eles chamam. Quais são as áreas? Ano passado nós decidimos por todas as áreas, estava completamente aberto, mas isso sempre vai ser definido, né? Constado em ata, qual é o limite de categorias que podem constar nessas propostas e também a realização das assembleias, né? Se elas vão acontecer de forma municipal, ou regional ou micro-regional. Então, nessa primeira reunião do dia 23, quinta-feira, 16h30, nós temos já pautas importantíssimas que já vão decidir o rumo da consulta popular, né? Quantas propostas vão para a cédula e também a questão das áreas que serão contempladas nessas propostas. Então, isso é importante, a participação. Além disso, também nós temos a constituição daquilo que a gente chama de uma comissão que cuida. É o CORED sempre, mas também são definidos os delegados. Para cada 10 participantes, então, gera um delegado que ajuda a cuidar da consulta popular, que faz encaminhamentos, divulgação, que acompanha. Então é importante a participação nessa primeira assembleia para já ajudar a pensar como vai ser esse desdobramento. E nós tivemos, a partir dessa grande mobilização dos nossos meios de comunicação, um crescimento na participação da consulta popular nos últimos anos. Ano passado nós tivemos assembleias, né, a casa do povo, né, a Câmara de Vereadores, uhum, esteve completamente cheia na última. Sim. Então teve essa participação que colabora nessa perspectiva de que é um grupo, né, que está envolvido com isso e que ajuda a pensar então o que é melhor para a região dos Campos de Cima da Serra.
O ano passado nós tivemos, então, 2 milhões e 200 mil aproximadamente, né? Esse ano tem um incremento aí desse valor?
Isso, já ficou definido o rateio, que ele é feito tudo um cálculo, né? A partir, sim, de índices sociais, que são de desenvolvimento, o Coré de Campos de Cima da Serra, então, receberá 2 milhões e 400 mil reais para as propostas desse ano.
Bom, nós tivemos algumas propostas, não é, professora Daíra, aprovadas o ano passado. Nós falávamos aqui fora do ar a questão da própria rua coberta, né? Isto foi aprovado, mas tem todo um trâmite, né? Às vezes as pessoas querem logo ver que as coisas aconteçam, mas justamente por ser este processo, ele tem prazos, etapas, e agora com este recurso aprovado, nós passamos para uma outra etapa que seria um processo licitatório, um projeto para efetivamente se começar a obra. É mais ou menos assim que funciona. Né?
Exatamente. Como é recurso público, né, Leonardo, todo ele precisa de todo um trâmite legal para ser executado. Então as pessoas ficam um pouco nessa expectativa e também quase que uma ansiedade, né? Bom, participamos da consulta popular, projeto foi aprovado e agora quando é que a gente recebe? Então, né, quem foi contemplado com o projeto tem uma etapa que é a submissão do projeto com todo o descritivo completinho e aí depois dessa aprovação também a própria execução, né, dependendo do valor, a licitação. Então essa licitação ela tem todo um prazo, né, para execução e também uma coisa importante, né, mencionado o caso da rua coberta aqui de Vacaria, precisa todo um conjunto de ações que são anteriores, né, à própria execução.
Exato, um projeto, todo ele, né?
Então o projeto, né, depois, enfim, todas as outras etapas que são colocadas, mas o mais importante nesse caso, né, Leonardo, a gente pensar, participar da consulta popular é garantir que tenha projetos, que esses projetos recebam recursos, pode ser a curto, né, ou a médio prazo, mas o mais importante é isso, a gente garantir que o recurso que o governo destinou para a região seja aprovado, né, seja de fato depois encaminhado para a execução.
É claro que a gente observa isoladamente esse número de 2 milhões e 400 mil, talvez seja um valor pequeno, mas existem alguns projetos que não necessitam de um valor tão grande, né? Como nós falamos também aqui fora do ar, a questão do turismo, das placas aí que foram colocadas, como o senhor levantou aí, é um valor menor, mas que também traz um resultado bastante positivo, feito através da consulta.
Exatamente. É um recurso extra que vem para a região e ele, para algumas propostas, para alguns projetos, dão conta disso. Pensar, você mencionou muito bem da questão do turismo, né, a questão do mapeamento, né, da localização, né, dos pontos turísticos com placas, a construção de caminhos, também a perfuração de poços artesianos, enfim, são vários projetos que eles conseguem, de fato, uma execução tranquila com o recurso que está colocado. É claro que para a questão de desenvolvimento, né, principalmente de infraestrutura, a gente sabe que tem um preço elevadíssimo, né? R$1 milhão ele não é um Exato, bom né? valor para algumas obras que a gente possa pensar que são necessárias para a nossa região. Mas se a gente abrir mão disso, né, nós estamos abrindo mão de um recurso que está vindo, né, e que pode ser executado e contemplando esses pilares para que essas, né, propostas que são executadas possam, de algum modo, né, deixar o recurso que já são das prefeituras para outras obras. Então isso colabora muito, né? E uma coisa importante nesse caso, né, Leonardo, é de que as pessoas elas decidem isso, né? Então os nossos líderes, né, tanto do executivo quanto do legislativo local, eles, né, participam desse projeto, né? As prefeituras estão sempre envolvidas, mas eles também vão, de algum modo, aceitar e vão ter que executar aquilo que a população escolher, né? Isso que é uma. Eu digo que a consulta popular é uma forma de democracia direta. em que as pessoas elas ajudam a decidir onde o recurso vai ser investido, né? Então é uma forma importantíssima, e ela também já mostra um pouco do nosso envolvimento com o desenvolvimento local e regional. Uhum. E essa forma de participação direta, ela tem sempre os seus desafios, né? Porque às vezes você pensa num projeto e, poxa, né, para o meu município é um projeto X, mas para outro município é Y. Então tem que pensar isso numa perspectiva que é local, mas regional. Quando eu vou propor um projeto, pensar que, de algum modo, esse projeto também possa contemplar os outros municípios da região dos Campos de Cima da Serra.
Exato, até porque o Cored engloba todos esses municípios. Então, de alguma forma, eles vão se servir de um resultado de um projeto que venha no futuro. Né?
Exatamente, o turismo, né, depósitos artesianos, vários outros foram propostas, né, que foram aprovadas e que depois foram distribuídas entre todos os municípios do Cored de Campos de Cima da Serra.
É possível que alguma dessas propostas, por exemplo, do ano passado, que foram submetidas e que acabaram não constando na cédula, elas podem ter uma tentativa de retorno para entrar nesse ano?
Com certeza. Essa eu diria que é uma das primeiras, né, boas estratégias para pensar o que, que é que eu vou cadastrar na consulta popular. Se teve uma proposta que já foi cadastrada e não recebeu o recurso, né, continue cadastrando, porque ela em algum momento pode ser aprovada e contemplada com o recurso. E assim como tivemos um crescimento da participação nos últimos anos, também da submissão de propostas, né? Isso é importantíssimo. Nos últimos dois anos, nós tivemos ali que escolher, né? Inclusive, a gente fez até junção de propostas para que pudesse, porque eram de temas afins, para que pudesse contemplar o maior número possível de propostas na cédula para a escolha da população. E isso é importante, né? Demonstra o quanto que as pessoas estão conscientes das necessidades de desenvolvimento e também das perspectivas que são pensadas para que possa atender a população de uma forma muito pontual.
Bom, observando aqui no site, aparece então áreas, né? Tem 16 áreas temáticas. Claro que você precisa acessar a sua conta Gov para ter a liberação aqui de todas as opções. Mas aí aparece a área temática, o município, a região, a proposta e a justificativa. Como o senhor disse no início, é uma breve explanação. Aí depois poderá ser um pormenor aí do projeto, desde que ele seja submetido, né?
Exatamente. Então, assim, quando a gente vai pensar justificativa, eu sempre penso em duas perspectivas básicas. A primeira, de uma necessidade já existente. Então, nós precisamos, né, questão de um mapeamento e da localização dos pontos turísticos. Uma necessidade é porque já existem, então, pontos turísticos instalados e que precisam, de fato, se tornar conhecidos, né, da população local e regional. O segundo ponto são possibilidades. Então, a primeira necessidade, a segunda é possibilidades. O que nós podemos potencializar na região para que, né, o desenvolvimento econômico, político, qualquer um, seja maior ainda. Então, eu posso pensar nas potencialidades, são as duas perspectivas. Então, a justificativa, ela pode ser sempre essas duas perspectivas, né? Primeiro, uma necessidade já instalada, e a segunda, uma possibilidade, então, de melhorar a vida das pessoas no local.
E aqui é possível também, aqui ele diz o seguinte: caso queira enviar junto da proposta algum anexo, foto ou documento, também tem essa possibilidade. Quer dizer, é uma ideia que talvez esteja, as pessoas estejam já desenvolvendo há um bom tempo e aproveitem essa oportunidade, não é, professor?
Exato, e até mesmo de propostas que já estão sendo executadas, né? Tem algumas, pensar a nível de prefeitura, né, ou até mesmo da região, e que pudesse agora ter um recurso a mais da consulta popular para que esse projeto possa se expandir ou possa para se consolidar de fato.
Bom, então, para recapitularmos aqui, até o dia 17 de maio é possível enviar pelo site da consulta popular. E nós chamamos atenção para esta assembleia agora que vai acontecer na quinta-feira.
Exatamente, é a assembleia inicial, então nós temos a presença dos responsáveis pela consulta popular na equipe do Estado, né, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento e Planejamento, e também a presença da equipe do Cored. Então, nessa primeira assembleia, nós vamos definir a quantidade de propostas, né, as áreas e também a questão das assembleias, se elas vão acontecer, como vão acontecer na sequência. E essa assembleia, ela é importantíssima para a gente já dar os rumos, então, da assembleia, da consulta popular aqui na região dos Campos de Cima da Serra. Quinta-feira, dia 23, 16h30, na Câmara de Vereadores de Vacaria.
Exato, convocando que a comunidade participe, porque é o momento importante para que todos possam ter a sua voz também.
Exatamente. Nós aqui no Coreia de Campos de Cima da Serra sempre organizamos em duas assembleias, essa inicial, que é o, e depois uma regional, que também define quais são as propostas lá que vão para a cédula e quanto cada projeto receberá, né, que será destinado, em dois projetos ou três, assim por diante.
Então, para ver quantos vão para a cédula efetivamente.
Exato.
Né? Bom, então a votação será lá em julho, de 20 a 26, que será a última etapa desse trabalho, sempre lembrando que ela foi antecipada em função do processo eleitoral.
Exato. Cada vez que aparecer, então, alguma manchete, em alguma, né, consulta popular, fique atento, leia, escute, preste atenção, né, participe, para que ela aconteça da melhor forma possível e que o Coreia de Campos de Cima da Serra possa se destacar esse ano de novo. Né? Nos últimos anos, temos conseguido sempre ficar entre os 10 mais votados dos Coreias do Rio Grande do Sul.
Muito bem. Professor Adair, mais alguma informação com relação ao nosso Instituto Federal? Vamos aproveitar a oportunidade também?
Ótimo, Leonardo. Nós temos nesse momento uma oportunidade fantástica, que é a participação de um curso que se tem, que é chamado de Bolsa Futuro Digital. Ela oferece 20 vagas para um curso de desenvolvimento de software. Né? Pensando em desenvolvimento regional, consulta popular, sim, a área da informática, ela é um pilar da sociedade na atualidade. Então nós temos esse curso, que ele se desdobra em duas perspectivas, né? Trabalhado pelo professor Rafael Cunha, né, que é front-end e back-end. Né? Esse front-end se refere sempre a parte de um software, né, uma aplicação que o usuário interage diretamente. E o back-end, então, é a parte invisível, aquela que é responsável pelo funcionamento. Então, para quem tem página, site, aplicativo, qualquer um, é um curso fantástico. Né? E as empresas, todas elas hoje, de algum modo, têm essas duas ferramentas em sua divulgação dos seus produtos, né, ideia e processos. O que é importante, né? Então, os requisitos para participar da seleção: ter 18 anos ou mais, ou completar até o final do mês de setembro, né, desse ano. Ter concluído ou estar realizando o ensino médio em escola pública, com bolsa integral em instituição privada, e não estar vinculado a outra turma desse programa, né, Bolsa Futuro Digital. As inscrições, elas acontecem todas pelo site. Então, digitar IFRS Vacaria, vai aparecer. Exato. A página ali, né, bem grande, né, tem uma divulgação. Inclusive, desse...
Estou aqui com ela aberta agora, justamente isso aí.
Desse curso. E olha só como é importante essa movimentação e toda esse investimento na educação. Além de você ter um curso gratuito numa área que é fundamental, você recebe uma bolsa. Então, para essa bolsa, ela se desdobra em três perspectivas, ou três, como são 9 meses, né? Os 3 primeiros meses você recebe R$100 de bolsa. E aí ela é uma forma de vincular com o pertencimento, né, a participação, né, assim por diante. O segundo, né, você, a partir do quarto mês até o sexto, você recebe R$200. E por fim, depois, então, recebe R$600, que é na parte final, que tem que desenvolver um projeto, você vai fazer uma aplicação prática. Então procure no site do campus Vacaria, do IFRS, Bolsa Futuro Digital, tem o site, tem que fazer toda a inscrição, é online, tá? E participe, então, e as inscrições, elas vão até o dia 5 de maio. Então, temos um tempo ainda, qualquer dúvida, entrar em contato com o campus, né, para perguntar e também, que, sei lá, possa fazer esclarecer todas as dúvidas. Então, Bolsa Futuro Digital, até o dia 5 de maio as inscrições, além do curso gratuito, né, com um professor que tem doutorado na área, também tem a possibilidade de receber bolsas, né, primeiro dos 3 meses, R$100, depois os outros 3 meses, né, do quarto até o sexto, R$200, e por fim, R$600 na fase final.
Perfeito. Grande parte dele é presencial, professor?
Isso, tudo ele é presencial, dentro de um laboratório de informática, tá? Ele, tudo ele tem que ser, porque aí eles ficam trabalhando, né, diretamente com os computadores. Lá tudo é sempre aula dentro do laboratório.
Perfeito. Bom, quero agradecer então pela sua presença aqui, deixar o espaço sempre à disposição e mais uma vez reforçarmos o convite para a nossa comunidade que compareça em peso aí no dia 23, nesta Assembleia Inicial da Consulta Popular, para que a gente possa cada vez mais ter a nossa voz, ter a nossa vez e que os nossos projetos aí de cidadãos comuns possam sair do papel para desenvolver mais a nossa região.
Exatamente, Leonardo. Obrigado pelo espaço, tá? A Rádio Esmeralda tem sido sempre muito parceira desse projeto e eu acredito que a consulta popular que está sendo construída nos últimos anos, de fato, está mudando um pouco também os rumos da participação, né, das pessoas, como você disse, cidadãos, dentro do desenvolvimento local e regional, tão importante, né, para a nossa para a vida das pessoas, e a meta sempre é essa, né? Melhorar a nossa vida. E com isso também pensar os projetos comuns que possam ter destinação de recurso do governo do estado. Obrigado mais uma vez e aguardamos todos então, dia 23, né, quinta-feira, às 16h30, na Câmara de Vereadores.
Valeu, obrigado pela presença então, professora Adair Adams, presidente aqui do Coreia de Campos de Cima da Serra.